Olho no Preço, com Fabrício Tonegotti.
Estamos de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. E ouvintes, chegou a hora da nossa coluna de Olho no Preço e já estamos conectados ao vivo com o economista Fabrício Tonegutti. Fabrício, muito bom dia.
Muito bom dia, prazer estar aqui mais uma semana. Vamos lá para a nossa de Olho no Preço de hoje, né?
Exatamente, Fabrício, saiu a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Neymar na lista, e inclusive, Fabrício, um dos goleiros, o Everton, ele é daqui do Acre, que também está convocado. E a gente sabe que a Copa do Mundo aí está movimentando o Brasil, está sendo muito comentada, mas você trouxe um outro lado dessa história. A Copa já começa a movimentar o bolso antes mesmo do primeiro jogo, não é isso?
É verdade, não fala do Everton que dá, olha, a lágrima até escorre aqui de saudade dele, goleiro do meu coração, eu como palmeirense não tinha como ficar mais feliz com ele, mas é verdade, a Copa ela começa antes, ela começa bem antes, a convocação ela é quase que um apito inicial para o consumo, a pessoa ela não pode nem ter comprado ingresso, não vai viajar, não vai assistir o jogo ao vivo, mas ela já entra no clima, ela compra figurinha, ela pensa na camisa, ela já combina de fazer churrasco, ela já vai comprar bebida, deixar o estoquezinho dela de bebida na geladeira, ela vai comprar uma TV melhor, ela vai olhar promoção no supermercado, vai ficar de olho no delivery, vai fazer decoração para casa. Então, tudo isso agita o consumo. A Copa ela não é só um evento esportivo, ela vira um evento de consumo. E no Brasil isso é muito forte, porque quando a gente assiste o jogo da seleção, aquilo é quase que um ritual coletivo, né? Você junta a família, chama os amigos, você prepara comida, monta o álbum, veste camisa. É um evento para a família toda, né?
Realmente é um grande evento aí que traz aí muita alegria para todas as famílias também. Mas, Fabrício, antes de chegar no consumidor, porque tantos países querem sediar uma Copa mesmo aí com tanto gasto?
É difícil responder isso, né? Porque a verdade é que a Copa ela é uma grande vitrine mundial. Ela é uma vitrine gigantesca. Então, setores como turismo, como hotel, transporte, restaurante, a própria imagem internacional que é projetada daquele país para todo mundo, os patrocínios, evento, investimento em infraestrutura, tudo isso acaba entrando na conta. Essa não é uma conta fácil, é uma conta polêmica, porque esse custo para você atrair tudo isso é enorme e nem sempre ele acaba sendo justificado, né? Então, é mais ou menos assim, o país sede pode ter uma oportunidade de se divulgar, pode ter uma oportunidade de atrair consumo dentro dele, mas isso não é garantido, isso depende de planejamento, isso precisa manter o custo das obras sob controle, isso precisa ser planejado para o uso futuro dos estádios, para conseguir efetivamente atrair um turismo real, capacidade de transformar o evento num legado, deixar um legado para depois que o evento passar. Mas para a nossa conversa de hoje, acho que o ponto mais próximo de quem está ouvindo a gente é assim, mesmo sem sediar a Copa, o Brasil ele já sente a Copa no consumo. Isso já impacta o consumo desde já.
Exatamente, Fabrício. E onde que esse impacto pode aparecer primeiro aqui no Brasil?
Olha, ele aparece, vamos dizer assim, nos três pontos de consumo mais claros, né? São o supermercado. A gente vai no supermercado e é lá que você vai comprar as bebidas, é lá que você vai comprar os enfeites. Você compra muita coisa lá no supermercado. Às vezes você não dá tempo de ir no supermercado e você acaba usando lojas de conveniência, que são lojas menores, mais rápidas, você vai e volta mais rápido. Normalmente é quando já está perto do jogo. E você tem um outro ponto de consumo que é em todo o ambiente que tem produtos ligados à emoção da Copa do Mundo. Então, é isso, no supermercado são as bebidas, as carnes, os snacks, pipoca, refrigerante, cerveja, produto para churrasco. item que você vai usar para fazer o preparo da comida, é aquele consumo do jogo. A gente vai ver o Brasil, então vamos comprar alguma coisa e chamar o pessoal para ir lá em casa. Isso já muda, isso já mexe com o ritmo do varejo. Tem gente que planeja antes, tem gente que faz uma compra maior, mas tem gente que corre no mercado 2 horas antes do jogo, enfim. Então, os varejistas já precisam se preparar para essa diferença no consumo que vai aparecer ao longo da Copa. Agora, também a gente vai ter um impacto no delivery, nas lojas de conveniência, que se o jogo é perto do meio-dia, final da tarde, muita gente ele não vai cozinhar. Simplesmente vai pedir comida, vai comprar bebida gelada, vai pegar um petisco pronto. E sempre tem aquele consumo do simbolismo da Copa, a camisa, a bandeira, o copo, a decoração, as embalagens especiais, caixinha de figurinha, produto licenciado. Ela não está comprando o produto, ela está comprando quase como se fosse o ingresso dela no clima da Copa.
Exatamente, Fabrício, e falando nesses eventos, e como que fica as figurinhas? Porque o álbum da Copa parece aí uma economia paralela, não é?
Nossa, é verdade. É verdade. Figurinha é um caso sério. Eu já tô. Eu aqui nos Estados Unidos, a gente tá procurando figurinha. É $12 um pacote de figurinha. É coisa de louco. Então, é um mundo paralelo, esse mundo da Copa do Mundo, do álbum de figurinha. E ela pega uma coisa que é muito simples, o álbum de figurinha, e transforma numa experiência coletiva. Não é só papel, não é isso. É uma nostalgia, é o fato de você juntar as pessoas, ter uma troca. Vamos colecionar, eu tenho essa figurinha, você não tem aquela. É a conversa sobre isso nas escolas, é conversa sobre isso. Até criança pedindo, adulto lembrando da infância. E esse ano parece que isso ficou até mais forte, porque a Copa ela está com 48 seleções. Então o álbum ficou grande, ficou enorme. O álbum de agora, de 2026, tem 980 figurinhas. Isso significa que é muito mais pacotes, mais trocas, mais gasto. Tem um dado que mostra isso. O iFood, ele informou uma venda de 3,85 milhões de álbuns e pacotes de figurinhas em 15 dias. E a Cielo apontou que as bancas tiveram uma alta forte no faturamento no final do lançamento do álbum. Quer dizer, a Copa nem começou e já está movimentando banca, aplicativo, entrega, cartão, varejo, já está todo mundo alvoroçado por conta da Copa.
Está aumentando aí bastante a economia. Então, Fabrício, a Copa ela aumenta o consumo ou só muda o lugar onde as pessoas gastam?
Existem os dois movimentos. Quer dizer, a gente pode consumir mais ou eu posso consumir num lugar diferente. Então, em alguns setores, ele costuma aumentar o consumo, que é o setor de supermercado, é o que mais sente isso. Vai vender mais. Ele vai vender mais bebida, vai vender mais snack, churrasco, delivery, aquilo que a gente já mencionou, até televisão, enfim. Mas em outros, pode ser que só tenha uma troca. O dinheiro que ia para uma compra comum vai para uma compra de algum produto que seja licenciado da Copa, uma embalagem especial, uma coisa diferente que faça menção à Copa do Mundo. Então, a família que ia gastar com uma outra saída, de repente vai gastar com um encontro chamando todo mundo para ver o jogo dentro. Ao invés de eu gastar fora, estou gastando com as coisas para eu consumir dentro de casa. Então, ela não vai melhorar tudo para todo mundo, mas ela vai concentrar o consumo em algumas categorias, em alguns horários específicos, principalmente antes do jogo, mercado cheio. Durante o jogo, a loja vai ficar vazia. Depois, você vai ter bar e delivery que podem faturar mais. Olha como você vai reorganizando o consumo em torno dos jogos na Copa.
E para as marcas, Fabrício, porque todo mundo aí quer colocar Copa na embalagem, na promoção, na campanha, e como é que ficam aí as marcas?
As marcas, elas disputam essa expressão, eles querem dizer que estão ligados na Copa por uma questão simples. A atenção das pessoas está na Copa. Então, elas querem capturar uma parte dessa atenção coletiva. Está todo mundo falando do mesmo assunto, então eu quero que ao pesquisar sobre esse assunto me encontre. Então vai falar, eu vou colocar alguma coisa da Copa para falar com a gente. A marca, ela pega um produto comum, coloca no clima da Copa, então a latinha vai ganhar uma cor especial, o pacote tem uma edição limitada, o aplicativo cria um combo do jogo, sabe? O mercado, ele monta uma ilha específica para aquilo, a loja vai fazer uma promoção da TV, enfim, tudo isso funciona porque a compra, ela não é só racional, nunca foi e nem vai ser. Ela gera emoção, gera pertencimento, tem toda essa questão da memória, né? Já que é Copa, a Copa é só agora, então eu vou levar. Esse já que é Copa é importantíssimo, é poderosíssimo para o comércio e perigosíssimo para o bolso.
Exatamente, pensa assim porque é de 4 em 4 anos, né? E Fabrício, Copa é festa, é... Qual que é o cuidado para o consumidor? Porque no clima da torcida a gente pode gastar sem perceber, não é isso?
É verdade, é verdade. A gente quer comemorar, é de 4 em 4 anos, essa justificativa é boa demais. É de 4 em 4 anos, então eu vou lá e fico doido e gasto o que eu não podia. Só que a fatura do cartão continua sendo a mesma, ela continua chegando todo mês, não é de 4 em 4 anos. Então, antes da gente sair consumindo, a gente tem que fazer 3 perguntinhas, né? Isso é uma compra que eu realmente vou usar ou é só um impulso para a Copa? Se for impulso para a Copa, segura um pouquinho. A segunda pergunta é, eu vou usar depois que a Copa acabar ou esse negócio vai ficar aqui entulhado, vou botar dentro de um armário e nunca mais vou lembrar disso? A terceira coisa é, eu tô comprando porque eu preciso ou eu só tô comprando porque ficou bonitinho, porque ficou com a menção, a marca da Copa, enfim. Pro supermercado, a dica é você fazer um planejamento jogo a jogo. Você não precisa montar um estoque para a Copa inteira. Para figurinha, você combina a troca antes de você sair comprando um pacote, sabe? Até não caber mais. Não, troca com quem você puder antes. Para quem vende TV, eletrônico, compara o preço do histórico para que você não aconteça de ir na Copa, nem sempre você vai ter o menor preço, claro que não, você vai ter mais demanda. E para camisa, o produto oficial, você tem que definir um teto de gasto. Ela pode ser alegria no mês, mas não pode virar um susto na hora da fatura, né?
Exatamente, Fabrício. Então dá para dizer que a Copa começa no campo, mas também começa aí no carrinho, né?
É verdade. Antes da bola rolar, já passou pela banca, já passou pelo supermercado, pelo delivery, pela loja de eletrônico, já passou pelo cartão de crédito, muito mais do que a gente queria. Torcer pelo Brasil, a gente pode torcer de graça. Todo o resto vai custar e custa bastante. Então vale aproveitar a festa com essa pergunta na cabeça. Eu estou entrando no clima ou estou deixando o clima da Copa decidir o meu orçamento?
Exatamente, então fica essa reflexão aí para os ouvintes. E Fabrício, eu quero aqui agradecer a sua participação, que você tenha um ótimo dia e até semana que vem.
Ótimo dia, até a semana que vem.